Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Uma reportagem da Folha de Londrina da semana passada, dia 19, repercutindo os efeitos das decisões do Comitê de Política Monetária em reduzir a taxa básica de juros, trouxe também a fala do presidente da Federação das Associações Comerciais aqui do Paraná, o senhor Fernando Moraes, que com muita propriedade aponta o crescimento do endividamento das famílias como um fator de otimismo. E pode, claro, parecer contraditório que endividamento alto seja motivo de otimismo, mas essa fala é correta sim. No entanto, uma pesquisa do Nupea mostra que as famílias, especialmente as de Londrina, ainda não voltaram aos patamares de tomada de crédito de antes da Covid. Dedico a coluna de hoje para esta análise. A pesquisa de endividamento e inadimplência é realizada trimestralmente pelo Nupea e procura levantar o perfil do comprometimento da renda familiar do londrinense, considerando o nível deste comprometimento, bem como o tempo da dívida, a faixa de renda da família e a sua capacidade de quitar essa dívida. O objetivo dessa pesquisa é fornecer informações relevantes sobre a situação financeira dos nossos consumidores para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito como ferramenta estratégica para suas ações mercadológicas, mas também propicia um melhor entendimento sobre a dinâmica econômica e sobre o comportamento dos consumidores, contribuindo então para a formulação de políticas e ações que visem a saúde financeira da nossa população. E aqui vale um esclarecimento dos termos utilizados. A dívida refere-se ao valor total que a família deve a terceiros, e aqui inclui empréstimos, financiamento, cartão de crédito, entre outros. Já o comprometimento da renda mostra o percentual que essas dívidas representam no orçamento doméstico. E veja, as famílias tendem a comprometer uma fração maior da sua renda quando elas estão confiantes no mercado de trabalho, olham com otimismo para o futuro. A oferta abundante de crédito barato e a economia como um todo aponta para o crescimento. Por essa razão, o Moraes vê o aumento do endividamento como razão para otimismo. No entanto, circunstâncias adversas, como a perda do poder de compra em função de alta inflação, redução de renda ou desemprego e outras circunstâncias imprevistas, também são situações que levam ao aumento do percentual da renda comprometida com dívidas. E essas dívidas começam a ser problema quando atingem um nível que compromete a capacidade financeira do indivíduo a ponto dele ter que deixar de pagá-las e passa à condição de inadimplente. E esse problema ficou evidenciado especialmente entre 2020 e 2023, quando a inadimplência foi recorde, em razão de endividamentos pelos motivos ruins. Além dos problemas que não conseguir honrar seus compromissos ocasiona para o devedor, também vai impactar diretamente ao fornecedor do crédito, que terá dificuldades de quitar também os seus compromissos. E isso pode viralizar para toda a economia. Mas a roda virou. Veja que houve aumento de crédito ao consumidor. Os juros básicos baixando, caiu 3% nos últimos 18 meses. A taxa de desemprego também em queda, 7,6% agora em janeiro. Um crescimento sustentável da economia. Crescemos 11% nos últimos 3 anos. E claro, teve a redução na inadimplência, que era assim então para se esperar um aumento na confiança das famílias, que levasse também ao aumento saudável na tomada de crédito e, por consequência, o aumento do endividamento das famílias. No entanto, ainda não superamos todas as mazelas, não. A pesquisa trimestral realizada em dezembro de 2019 em Londrina, portanto antes da Covid, mostrava que 63,3% das famílias tinham dívida. 20% estavam com alguma delas em atraso e somente 8,5% se declaravam sem condições de pagá-las. Agora observa, A pesquisa realizada ao final de março de 2024, portanto, há alguns dias, mostra que 74,5% das famílias estão com dívidas e que 35,4% estão com alguma delas em atraso. E veja, 13,2% se dizem sem condições de pagá-las. Esses dados mostram que o endividamento está alto em razão de componentes negativos que ainda não foram totalmente assimilados, seja ele a perda do poder aquisitivo em função da inflação ou a necessidade de crédito para a aquisição de itens básicos. Então, meus caros, será primeiro preciso recompor o orçamento doméstico e derrubar os índices de inadimplência de maneira muito mais significativa, para que então o consumidor, eu, você, possamos tomar crédito de forma sustentável. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.